A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Começamos com uma reportagem especial sobre o acidente com o navio de cruzeiro Costa Concórdia, que afundou na Itália.
O repórter Marcos Uchoa mostra agora como funciona uma cabine de comando e o que deveria ter sido feito numa situação de emergência.
O mar pode ser apaixonante, arrebatador, traz um clima de romance. Existe algo de especial em partir para fazer um cruzeiro. E Civitavecchia é uma dessas cidades onde se pode embarcar num sonho. É prático, porque ela fica pertinho do aeroporto de Roma. É só chegar e começar a navegar. Antigamente, cruzeiro era coisa de rico, assim como andar de primeira classe. Mas nos últimos tempos, o negócio explodiu, não para de crescer. Por aqui passaram, só no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas. Navios maiores, mais frequentes, mais gente, mais dinheiro. E a necessidade de oferecer cada vez mais atrações. O Costa Concórdia era um desses lugares para sair do chão, esquecer a terra firme, a vida real. Uma ilha móvel onde não se tem que cumprir nenhuma obrigação. 5 restaurantes alimentavam tanto apetite e essas imagens do navio mostram uma rotina de quem não podia nunca imaginar em que apenas 2 horas e meia depois de deixar o porto, o curtir a vida ia virar um lutar por ela. Numa rota onde o navio devia passar próximo à Ilha do Giglio, o capitão decide fazer uma graça, agradar um garçom que tinha família no local e saudar um ex-capitão que mora ali. Para isso, decidiu passar pertinho, se exibir. E exibir essa nave que, à noite, parecia uma imensa árvore de Natal, toda iluminada. Mas, como dizia o poeta, existia uma pedra no meio do caminho. Estamos num dos simuladores mais modernos da Europa. Aqui se ensinam os alunos que querem ser capitães, os perigos, as dificuldades do mar. E a gente vai saber um pouco do Sven Driessen, capitão e diretor da escola, como se faz exatamente para mostrar para os alunos as dificuldades e, principalmente, o que aconteceu exatamente no Costa Concórdia. Sven Driessen diz que na hora do impacto, o capitão não sabe o que aconteceu, o tamanho dos danos, quanta água está entrando a bordo e quantos compartimentos foram afetados. Ele precisa logo falar com outras pessoas da tripulação para ter a noção exata do problema. Mas mesmo sem informações precisas, ele deve acionar o alarme para que os tripulantes possam se dirigir aos seus postos, caso seja necessário abandonar o navio. Tudo isso não deve demorar mais do que 5, 10 minutos. Essa é a teoria. Esse casal paulista estava com um filho de 11 anos. Os três são veteranos de cruzeiros e contam o que foi estar jantando numa boa. E de repente...
Foi como se ele estivesse passando numa lombada, aquela que
ficou trepitando. Um
solavanco, e depois ele deu uma parada meio brusca.
O menino conta que sentiu o movimento do navio no caminho até o banheiro.
Quando eu fui descer a escada, eu vi que estava meio inclinando assim. Aí um carrinho de bebê foi para trás, bateu na porta do banheiro. Meu amigo estava segurando numa grade lá, para não cair. Eu saí correndo, tropecei no meu próprio tênis, caí no chão. Quando que eu cheguei na mesa, tudo virou, caí todos os pratos.
No simulador, o capitão Sven Driessen mostra o leme, o volante de um navio desses. Nesse momento, tão perto da ilha, não se usa o piloto automático. São esses os instrumentos que podem ajudar o capitão na hora do acidente. As telas de um radar e de uma carta náutica, uma espécie de mapa, mostram que ele não atingiu outra embarcação. Só resta a conclusão de que foi uma pedra. Telefone, rádio, walkie-talkie, e é isso. Não existem sensores que mostrem que algo se quebrou, câmeras com imagens de cada compartimento, nada disso. Para tomar decisões sobre esse arranha-céu ambulante, o capitão depende de relatos de quem está lá embaixo. Segundo Driessen, com um rombo de mais de 50 metros, a água entra a mais de 10 mil litros cúbicos por segundo. São de 3 a 4 compartimentos afetados. Um navio aguenta danos no máximo em 2. É óbvio que a cada minuto a situação fica cada vez mais preta e que não tem saída. E o navio atesta isso ao ficar sem luz. Para as 4.200 pessoas a bordo, no meio da noite, com esse apagão, o que era medo virou pânico.
Tudo escuro, eu tinha luz artificial na câmera, ele super nervoso, com medo.
Um mundo de gente viu o filme Titanic. sobre o navio que afundou há quase exatos 100 anos, em abril de 1912. Não era uma boa hora para lembrar disso, mas era inevitável. O que parecia quase impossível voltava a acontecer.
Eu achei que ele iria afundar. O Titanic afundou, só que o Titanic foi numa região menos privilegiada, ou seja, com um resgate mais difícil.
Só que no Titanic eram pouco mais de 1.200 pessoas. O Costa Concórdia tinha 3 mil pessoas a mais. Em comum, além do impacto inesperado, um capitão que não parecia saber o que fazer.
Capitão, where should I go? Please.
Atenção.
No Costa Concórdia, os passageiros ouviam mensagens que diziam que era apenas um problema elétrico que estava sendo resolvido.
A situação está sob controle.
Aqui é logo após o primeiro anúncio de que havia problemas técnicos no navio. Ou seja, nós saímos do restaurante e nos dirigimos às cabines, né, para guardar novas instruções. Porque disseram que eram problemas técnicos, tudo estava sendo resolvido.
Grande parte da tripulação era vítima dessa desinformação.
Por um acaso, a nossa garçonete estava lá na mesa ainda, limpando, catando o prato, sorrindo, como se nada tivesse acontecido.
O navio começou a se inclinar e aí o Deus nos acuda estava instalado. O capitão Driessen explica que com a sala de máquinas alagada, na prática, o capitão só tinha mais um recurso. Soltar uma das âncoras para que o navio fizesse uma curva em torno dela. Era uma parada forçada. 68 minutos depois da colisão, finalmente soava o alarme de abandonar o navio. Um tempo precioso foi perdido. No momento mais difícil, a hora de abandonar o navio, essa família de Fortaleza não estava reunida. 15 pessoas jantavam na mesma mesa, mas uma filha estava com o namorado em outro restaurante, no outro andar.
Foi por isso que eu passei duas situações bem traumáticas, né? A primeira de tomar a decisão, eu e meu marido, de vamos procurar a Natália e o Elcio, né? Nessa confusão toda, né? E essa decisão foi muito difícil para a gente tomar. Pegamos o bote sem os dois, né? Na hora que o bote partiu, que veio o desespero, né, de sensação de abandono.
Enquanto os pais e os outros familiares desciam nos botes, Natália e o namorado se perdiam pelos corredores do navio.
A gente andava pela parede, eles estavam andando pela grade do lado de fora. Então eu imaginei que aquilo deveria ser melhor. Se eles estavam fazendo aquilo, então eu comecei a pedir ajuda para eles para ir para lá. Até que algum garçom me puxou e eu consegui ir. Aí eu me separei do Elcio, porque ele não conseguiu ir. Comecei a andar sozinha, ia andando, e quando passava a janela, eu gritava pelo Elcio. No início ele respondia, depois ele parou de responder.
Os dois só se reencontraram no bote.
Só sentando lá que eu respirei. Aí o Elcio foi a última pessoa a entrar no bote.
Mal ou bem, a maioria dos passageiros deixou o navio em barcos salva-vidas. Na ilha do Giglio, foram recebidos por uma população generosa, que fez de tudo para diminuir o trauma e o frio daquelas últimas horas.
Nós dois chegamos descalços, e eu estava só com um vestido e uma jaqueta que me deram na fila do bote, e muito frio. Agora você só sente o frio quando você chega na terra, né?
Na hora de ir embora de vez, à luz do dia, o que era ver esse gigante tombado? Nada diante do alívio de ter saído dali vivos. Todos os passageiros tiveram que voltar ao continente passando por aqui, pelo Porto Santo Stefano. Os brasileiros se dividiram. Uns voltaram para casa por Milão, outros por Roma. Quase todos sem documento. Perderam tudo e precisaram da ajuda dos consulados brasileiros. Os 46 brasileiros escaparam com um enorme susto, mas a imprudência de um capitão deixou mortos e desaparecidos. Quase todos abandonaram o navio apenas com a roupa do corpo. Na hora do desespero, o que se tenta salvar? Randos registrou essas imagens na hora em que se preparavam para deixar o navio.
O que a gente vai fazer?
Pega meus brinquedos ali.
É, eu comprei na mesma noite, no dia lá que aconteceu. Ele tinha deixado lá no quarto, na cabine.
Ele salvou, né?
É, conseguiu salvar.
Um enorme navio reduzido a nada. Um pequeno brinquedo na mão de uma criança. E na imagem feita por um satélite, uma impressão estranha. como se tudo tivesse sido um imenso pesadelo.
Uma semana depois do acidente, em frente à Ilha do Giglio, a repórter Ilse Scamparini retorna ao local e encontra parentes ainda com esperança em busca dos seus desaparecidos.
No lugar do previsto mau tempo, um dia de sol, chegamos à Ilha do Giglio ao lado de um ex-comandante que nasceu aqui. Aldo Scotto está voltando para visitar a família e o seu estado de ânimo é de angústia.
Meu nono, meu papá...
O meu pai e o meu avô foram marinheiros durante toda a vida. Eu estudei para ser um capitão. Sei o que significa ver um navio afundar assim. Ele mostra as pedras que cortaram as laterais do casco. Poucas são visíveis, a maioria é submersa. Pergunto se estavam na carta náutica e ele responde: estão há mais de 1000 anos. 9 dias depois do acidente, a vida ainda não voltou à normalidade na pequena vila de Giglio. Nem poderia. Na frente do porto, diante dos moradores, o navio afundado é uma imagem que amedronta e incomoda. Nos traz tensão e agitação, diz Antônio. A ilha é pequena e agora com toda essa gente é meio catastrófico. Para nós, depois da mãe, o mar é a coisa mais importante. Esse mar é muito bonito, muito limpo. É a nossa vida. Da minha janela vejo o porto e me dá muita tristeza, se emociona a Tita.
É na tristeza.
Durante o inverno, menos de 1000 pessoas vivem na Ilha do Giglio. Depois do acidente, o prefeito convocou mais de 500 pessoas que estavam fora para voltar à ilha e ajudar a receber as equipes de resgate, tantos jornalistas e também as famílias dos desaparecidos. E justamente aqui, nesta ilha contra a qual o navio se chocou, é que ouvimos os depoimentos mais solidários ao capitão Francesco Schettino. O velho marinheiro reconhece que o comandante errou, mas diz que com a sua manobra salvou a maioria dos passageiros, trazendo o navio próximo à ilha. Cílio Matera criticou o capitão Gregório de Falco, que mandou Schettino voltar a bordo. É fácil falar atrás de uma escrivaninha. Ele foi muito agressivo. Comento que a sua é uma voz solitária. E ele responde que não, que muitos pensam como ele. O marinheiro admitiu que os navios passavam sempre muito perto da Ilha do Giglio, mas nunca como desta vez. Para quem procura um irmão desaparecido, como o indiano Kevin Rebelo, é difícil aceitar a definição de erro humano. Schettino é um comandante playboy que só quer se divertir. Ele abusou do poder. Com o seu pequeno erro, pôs em perigo a vida de tantas pessoas. E agora ele está em casa, tranquilo. Ele deveria estar na cadeia. Os mergulhadores começam um novo dia na procura de sobreviventes. Hoje vamos fazer um controle do lado de fora para ver os pontos de ingresso e amanhã cedo entramos no navio. Para eles é mais um dia de riscos. O chefe da guarda costeira, capitão Rodolfo Reiteri, confessa que nunca tinha visto nada parecido. Com as condições de trabalho extremas, o risco maior é o de ficar preso num labirinto dentro do navio. Os técnicos estudam a situação de cada desaparecido e presumem onde cada um deles poderia estar ou frequentar dentro do navio na hora do acidente. Os mergulhadores então vão procurá-los nesses lugares. Os mergulhadores trouxeram 2 malas e objetos de dentro do navio. Olhando daqui dá para ver como o navio Costa Concórdia chegou tão perto da ilha. A poucos metros, talvez 15. É muito forte o contraste entre a grande embarcação naufragada e a água verde esmeralda do mar. A Ilha do Giglio faz parte do maior e mais importante parque marinho da Europa. A ilha, que já era habitada na Idade da Pedra e que os povos antigos usavam para vigiar o mar Tirreno, já viu muitos naufrágios na sua longa história. Mas este navio representa uma ameaça que pode comprometer gerações. Cada centímetro cúbico de combustível polui 1 quilômetro quadrado de mar. E o Costa Concórdia carrega 2.400 toneladas de óleo diesel concentrado, ainda mais poluente. Especialistas no resgate de navios e na retirada do combustível, os holandeses trabalham sem pausas. A empresa contratada para esvaziar os tanques do Costa Concórdia espera que o navio se estabilize. Em entrevista pela internet, este especialista holandês explica que para esvaziar os reservatórios, será preciso furar cada um deles para conectar mangueiras de bombeamento. Outros furos no fundo deixam água entrar para evitar que se forme um vácuo. Como o óleo é muito grosso, pode ser necessário aquecê-lo com injeção de vapor para torná-lo mais líquido. Hans Van Roy trabalhou no resgate do submarino russo Kursk, que afundou nas águas geladas do Mar de Barents, no norte da Europa, em 2000, matando a tripulação. Segundo ele, uma forma de tirar um navio grande do lugar é puxá-lo com máquinas fortíssimas instaladas em balsas próximas, presas no fundo do mar. Outra alternativa seria cortar o navio em pedaços com um cabo especial. As partes seriam removidas em balsas. Na Ilha do Dílio, a luta contra o tempo segue em duas direções. Salvar o santuário de baleias e golfinhos, os peixes e milhares de pássaros. E ainda tentar recuperar as vidas humanas. À espera de notícias do irmão Russell, que trabalhava de garçom no navio, Kevin quer imprimir as inúmeras mensagens que chegam pela rede social e jogá-las no mar, ao lado da embarcação, para que ele saiba que nós o procuramos, para que ele volte para casa. Mensagens também do seu filho, da sua mulher e dos nossos pais.
O que aconteceu com o comandante do navio que afundou na Itália? Como um oficial de carreira até então perfeita foi se envolver num acidente tão grave?
Quatro dias depois da tragédia na costa italiana, o mundo assistiu ao diálogo entre os dois comandantes do mar, Francesco Schettino, que conduzia o Costa Concórdia, e Gregório De Falco, que chefiava a sala operativa da Capitania dos Portos. A terra de navegadores como Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio ficou ferida no seu orgulho.
Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa?
Para muitos, o capitão Francesco Schettino tornou-se publicamente o símbolo de uma Itália que os italianos querem esquecer. A do capitão que abandona o navio. Uma semana depois da tragédia, ele declarou ter informado imediatamente a operadora do navio sobre o acidente, negando uma suposta demora para ativar o alarme. O capitão está em prisão domiciliar, acusado de homicídio múltiplo, de provocar um naufrágio e de abandonar a embarcação antes que os passageiros tivessem sido retirados. Mas Schettino, de 52 anos, era considerado um bravo comandante. Nestas imagens exclusivas, ele aparece sorridente no próprio Costa Concórdia, numa viagem em setembro de 2011. Aqui apresenta sua tripulação aos passageiros em vários idiomas.
Capomáquina, Claudio Lois, staff chief engineer.
Neste outro vídeo, ele celebra uma renovação de votos de casamento de vários casais a bordo do transatlântico. O marinheiro que fez carreira na empresa tem sangue azul. A mãe pertence a uma família nobre de Sorrento, Cafiero. É casado e tem uma filha de 15 anos. Estimado na sua cidade, meta de Sorrento, os vizinhos chegaram a se manifestar para apoiá-lo. A faixa pedia: comandante, não desista. O navio que o capitão Schettino comandava pesa 115 mil toneladas, mede 300 metros de comprimento e 60 de altura. Quando se aproximou da Ilha do Dílio, segundo passageiros, foi visto com a loira Dominica, de 25 anos, e uma garrafa de vinho num restaurante do navio. Do outro lado da conversa estava Gregório De Falco, de 46 anos. Ele ficou conhecido como o lado limpo da história. Reservado, se afastou de todos os microfones e luzes e não deu entrevista para ninguém, nem para os mais importantes programas da TV italiana que o esperavam. Casado, tem duas filhas e uma vida pacata. Salvar vidas para ele é quase uma obsessão. É compreensível. De Falco trabalha em Livorno, lugar de uma tragédia que marcou profundamente a Marinha daqui. Em frente ao porto de Livorno, na noite de 10 de abril de 91, o navio Moby Prince chocou-se com uma petroleira. 140 pessoas morreram carbonizadas. Apenas esse marinheiro se salvou, pulando na água logo após a colisão. Uma tragédia que, para nós, não deve nunca mais se repetir, disse De Falco. A seriedade de Gregório De Falco foi vista por muitos italianos como um ato de heroísmo. Acima de tudo, um homem que fez bem o seu trabalho.
Vá a bordo, vá a bordo.
Neste domingo, mergulhadores encontraram o corpo de mais uma passageira na parte do navio que está embaixo d'água. É a 13ª vítima resgatada. 8 corpos já foram identificados. O chefe da Defesa Civil, que coordena as buscas, afirmou hoje que pode ser impossível descobrir a identidade de todos os desaparecidos, porque havia pessoas que não estavam na relação de passageiros. Mas o chefe dos comissários de bordo contesta essa versão. Segundo ele, todos que embarcavam eram imediatamente registrados e fotografados. Nas 135 páginas do depoimento à Procuradoria de Grosseto, o comandante Francesco Schettino falou longamente sobre a prática de passar junto ao litoral para saudar os moradores das cidades pelas quais viajava. Schettino disse que a manobra em Giglio foi em resposta ao desafio feito pelo comandante de outro navio da Costa Cruzeiros. E mais, disse que a empresa não só sabia, mas até pedia para que os comandantes realizassem a manobra como forma de publicidade. Schettino disse também que a caixa preta que deveria gravar as comunicações dos oficiais não funcionava. Ele afirmou que tinha pedido o conserto 2 semanas antes do acidente, mas que nada foi feito. A investigação vai depender agora de outra caixa que registrava os dados de navegação e que não foi encontrada. A polícia procura uma mulher a quem o capitão Schettino teria dado o laptop dele ao abandonar o navio. Os promotores acreditam que o computador pode conter informações fundamentais para o inquérito.
Ajuda-nos, Deus.